Parashat de esta semana es Parashat Pekudei. Parashat Pekudei fecha o segundo livro da Torá, o Chumash Shemot. E ele basicamente é uma parashá até bem fácil, digamos assim. Porque ela traz no começo quanto ouro, prata e cobre foram coletados para o Mishkan, para o tabernáculo. E para que foi usado? Moshe está aqui prestando contas para não haver nenhuma CPI depois. Está tudo claro, descrito, quanto entrou, para onde foi. Pois a Torá conta como foram feitas as roupas do Kohen Gadol, com todos os seus detalhes. E finalmente chega o momento de montar o Mishkan. E conta sobre a grande inauguração do Mishkan no primeiro dia de Nissan. Primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Isso é o ano seguinte à saída do Egito. Conta exatamente como que eles montaram. E quando tudo ficou pronto, a nuvem de Hashem cobriu o Mishkan. Antes disso, assim que ficou tudo pronto, Moshe Rabbeinu dá uma bênção para o povo. Ele diz que esteja à vontade de Hashem, que paire sobre toda essa nossa obra que nós fizemos, que paire a divindade. Isso é basicamente a nossa parashá. No início da parashá, a Torá diz que a quantidade de ouro que foi arrecadada foi de 29 kikar e 730 shekel. O Seforno explica, comenta, que no final das contas essa quantidade de ouro é uma quantidade até pequena, relativamente falando, em comparação com o templo sagrado. Beit HaMikdash, que Shlomo HaMelech construiu, tinha muito mais ouro do que isso. E o templo, o primeiro templo sagrado, não dá para comparar a quantidade de ouro em relação ao segundo templo, quando o Hordos, Herodes, fez uma reforma. E investiu muito. Tinha muito ouro. No entanto, ressalta os fornos que a presença divina em cada uma destas construções, em cada uma destas casas, era inversamente proporcional à quantidade de ouro. No Mishkan, no tabernáculo que Moshe Rabbeinu construiu, a presença divina era muito forte. No Beit HaMikdash, no templo sagrado que Shlomo HaMelech, o rei Salomão, construiu, tinha um pouco menos. E não se compara à presença divina que tinha no segundo templo, que era muito mais fraca. E a lição é muito clara, diz o Sforno para nós. A grandeza da riqueza ou do tamanho do edifício não é o que determina a presença divina no povo judeu. A beleza não tem nada a ver com a presença da Shekhinah, com a presença da divina. Hashem não se impressiona com lugares luxuosos, elegantes, maravilhosos, grandiosos, monstruosos, nada disso. Hashem paira num lugar onde há santidade. Hashem paira num lugar onde tem uma estrutura simples às vezes, mas tem um sentimento de devoção das pessoas. Isso não quer dizer, Deus nos livre, que quando nós construímos uma sinagoga, nós não temos que fazê-la bonita. Lógico que vai depender, tem comunidades que não têm tanto dinheiro. Então eles vão fazer uma sinagoga mais simples. Tem comunidades que, graças a Deus, estão melhor de vida. Então, vão construir uma sinagoga muito mais bonita. Com certeza que, quando você reza numa sinagoga que tem uma certa beleza interna, isso influencia em você também. É verdade, influencia, você se sente num lugar mais aconchegante, num lugar que tem mais luz, num lugar que tem brilho, isso influencia na nossa reza, é verdade. Mas o ponto central aqui é que o principal de tudo na sinagoga não é isso. O principal da sinagoga é o respeito que nós temos quando nós estamos dentro dela para rezar. A Shekhinah, a divindade, não vai escolher porque está bonita essa sinagoga para vir lá. Mas sim, a presença de Hashem vai depender do comportamento nosso dentro da sinagoga. É, sim. Se nós conversamos, Deus nos livre no meio da reza, então essa sinagoga, a presença divina vai ser mais fraca, infelizmente. Se a sinagoga, as pessoas se comportam e ficam em silêncio durante a reza. E hora de rezar é hora de rezar. E as pessoas se concentram e rezam. E respondem amém onde tem que responder amém. Tudo isso faz com que este lugar se transforme numa morada especial para Hashem. E a presença divina ali vai ser com certeza muito maior e muito mais elevada. Isso também se estende para um outro conceito, que nossos sábios também dizem: tomem cuidado com os filhos dos pobres, pois deles surgirá a Torá. E pobres aqui não quer dizer obrigatoriamente que são pessoas que são pobres, que não têm dinheiro. E sim, estamos falando de pessoas que são mais humildes. Das casas onde as pessoas valorizam as coisas, é que saem pessoas valiosas. Se os filhos veem o investimento que os pais têm, como eles se esforçam pelas coisas, como eles se esforçam para fazer mitzvot, uma casa de um pobre, isso vai ser de uma forma muito mais fácil, notável, porque se percebe o quanto que os pais estão investindo para fazer uma mitzvah. Quanto que os pais estão investindo na educação dos filhos. Mas não precisa ser uma casa pobre. Pode ser uma casa rica, mas se percebe o investimento. Se percebe que quando se trata do carro luxuoso, quando se trata de umas férias luxuosas, os pais não fazem o mesmo investimento e não dão o mesmo valor do que quando se está estudando Torá. E quando se está cumprindo uma mitzvah, o pai investe num tefilin, o pai investe nas matzot para Pesach, o pai investe nos vinhos de Pesach, o pai investe numa sucá bonita, e assim por diante. Isso faz com que os filhos percebam se tem investimento maior aqui, não precisa ser só financeiro, mas de forças, de respeito, de honra. Então os filhos automaticamente percebem o que é mais importante. E dali vai sair mais Torá. Isso está ligado com essa presença divina no lugar mais humilde, no Mishkan. Quanto mais humilde é o lugar, quanto mais humilde é a família, mais presença divina, mais Torá, mais espiritualidade. E é dali que saem as melhores coisas. Agora tem mais um detalhe muito curioso sobre a nossa Parashá. Uma lição muito interessante e que merece uma atenção especial. Assim que o Mishkan está pronto, trouxeram o Mishkan para o Moshe Rabbeinu. Assim está escrito na nossa Parashá. E o Rashi comenta que ninguém conseguia erguer o Mishkan. Era tão pesado as peças. Não dava. Ninguém conseguiu. E Hashem concedeu o privilégio do Moshe. O Moshe vai ser aquele que vai ser o primeiro a montar o Mishkan. Como pode ser? Se todas as pessoas lá que tem para montar não conseguem montar, o Moshe Rabbeinu consegue montar sozinho? Diz o Midrash, que o Rashi cita nessa parashá. Deus falou para Moshe, você faz a sua parte, você põe a mão e faz de conta que você está levantando. Eu vou erguer o Mishkan. Moshe sozinho não tem capacidade de levantar o Mishkan. Então você vai fazendo como você está levantando e Hashem vai fazer com que ele se levante. O livro Bikurei Avraham faz uma pergunta que eu há anos tenho essa pergunta. E graças a Deus agora eu encontrei essa resposta. O Mishkan foi feito para ser montado e desmontado todas as vezes que eles viajarem ao longo dos 39 anos que eles ainda têm no deserto. O Mishkan foi feito assim, Hashem já sabia por que ele é desmontável. Justamente por isso. Eles vão ter que montar e desmontar. Isso significa que em todas as 42 viagens que eles fizeram, algumas já foram antes, tem que fazer a conta quantas viagens tem depois, mas que seja. Durante N vezes que eles vão ter pela frente, eles vão montar e desmontar. Não encontramos nenhum Midrash contando que cada vez que eles acampavam, Moshe Rabbeinu tinha que fazer o fingir que ele está montando e desmontando. Não está escrito isso em nenhum lugar. Cada vez acampavam, quem que desmontava? Está escrito depois, Parashat Nassó, lá para frente, em Chumash Bamidbar. Eles acampavam, vinham os Kuanim, tiravam os utensílios e tal, e os Leviim vinham e desmontavam o Mishkan e colocavam nas carroças para seguir viagem. Por que aqui, de repente, o que aconteceu? Que aqui precisa da ajuda do Moshe. E que nem o Moshe vai conseguir sozinho, precisa ser achando que vai ajudar tudo. Isso dá para se entender, que é uma pessoa só. Mas por que aqui precisa ser pelo Moshe e das outras vezes eles conseguiram erguer? Então aqui ninguém estava conseguindo, precisaram de ajuda. Moshe, vem aqui, não estamos conseguindo. Porque depois sim conseguiam. O que mudou da primeira para as demais vezes? E eles citam o Zohar, onde o Zohar escreve que no dia que o Mishkan foi erguido pela primeira vez, a Sitra Achra foi derrotada. O que é Sitra Achra? Sitra Achra é um termo cabalístico que define todas as forças do mal que tem no mundo. E o Zohar lá entra em detalhes que são coisas cabalísticas. De qualquer forma, o Zohar diz que naquele dia o Sitra Achra foi abalado. As forças do mal foram vencidas nesse dia. O que acontece? O que aconteceu? Acontece o seguinte. Existem determinados momentos na história, eventos na história, que são eventos divisores de águas. Que eles se juntaram, construíram o Mishkan, e agora vão finalmente montar o Mishkan pela primeira vez. O Mishkan declara e desencadeia um serviço a Hashem, no Mishkan, no tabernáculo, depois vai ser no primeiro templo, no segundo templo, e se Deus quiser, muito em breve, no terceiro templo. Um serviço divino especial. Até agora não tinha isso. Está começando agora. A Sitra Achra, as forças do mal, é sábia. E a Sitra Achra sabe que existem batalhas que, se ela fizer, ela poupa milhares de batalhas depois. Por exemplo, aqui está um exemplo. Em vez de ficar lutando depois, cada vez que vai ter serviço no templo, tem que ficar lutando para não ter o serviço. É isso que o Sitra Achra quer. Em vez disso, muito simples. Se eu souber batalhar antes de começar isso, para que nem comece a ter isso, eu venci todas as batalhas lá para frente. Porque nem vai começar, nem vai ter, não vai ter continuidade. Não vai ter nem início, nem continuidade. Não vou ficar, precisar ficar batalhando cada vez que vão entrar no templo para servir. Não. Eu já desde o início, eu já não permito que aquilo surja, que aquilo exista. Essa é a linha do Sidra Achra. E por isso que a Sidra Achra aqui tentou batalhar naquele primeiro momento, vão montar o Mishkan. Primeira vez que vão montar o Mishkan, Sidra Achra fez todas as forças para aquilo lá ficar pesado. Ninguém consegue levantar isso daqui. Por quê? Porque se eu vencer essa batalha, eu venci milhares de batalhas. Trouxeram para o Moshe e Hashem falou para o Moshe Rabbeinu, deixa, eu vou te ajudar. Eu quero que tenha isso, vou te ajudar. Depois que montaram a primeira vez, já não é mais a mesma coisa. A Sidra Achra já perdeu a batalha. Acabou, já tem Mishkan, já começou o serviço. Quando tiver que desmontar e montar agora a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, quer dizer, né, primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vezes, e etc., já era, agora já não. O que adianta eu impedir? Eu tenho que impedir, eu tenho que ficar lutando agora diariamente, já não faz diferença mais. O evento divisor de água já ocorreu, já começou. Por isso, nesta primeira vez é que a Sidra Achra fez ficar pesado o Mishkan. Depois já era móvel, era feito para isso. Isso vem nos dar uma lição muito importante. As forças do mal tentam batalhar sempre nessas batalhas centrais. Nessas batalhas que o Sidra Achra sabe que se ele vence, ele venceu longe, longe, longe. E por isso que toda vez que uma pessoa quer começar a iniciar alguma coisa boa, tem dificuldades homéricas para conseguir. Vai construir um mikve numa cidade para ver como é difícil de montar um primeiro mikve, construir um primeiro mikve. Muitas vezes até num bairro é difícil de construir um mikve. Como é difícil de conseguir. Tudo começa dando errado. Por quê? Porque o Sidra Achra está jogando, falando, não, vai aumentar a santidade depois, como que eu vou lutar depois? Depois vai ser complicado de lutar, uma vez tendo o mikve, como que eu vou lutar? Não posso, eu tenho que impedir de se construir o mikve. Querem construir uma sinagoga? Eu tenho que impedir de construir essa sinagoga. E a mesma coisa vai para todos os tipos de construções, mas não só para construções, para decisões na vida. Se você decidir que você vai começar a comer kasher, você vai ter, no primeiro momento ali, você vai enfrentar uma série de dificuldades, você vai falar, oi, vai, oi, por que eu fui assumir isso? Não está dando. É o Sidra Achra querendo impedir logo no início, porque ele sabe que se ele vence essa batalha, ele venceu. Se ele perder, já vai ficar mais difícil. E por isso, isso vale para Shabbat, isso vale para o que for, qualquer coisa boa que você tentar fazer. Vai abrir uma instituição de ajuda para pessoas. Qualquer tipo de gmar que seja. As dores de cabeça que vai dar no começo, e as dificuldades, e as coisas, vai falar, não acredito, mas por que está acontecendo tudo isso? Eu quero ajudar pessoas. É o Sidra Achra querendo impedir você de seguir, porque ele imagina que essa batalha vencida é a melhor coisa. E por isso nós temos que estar cientes disso. E saber que quando você começa uma coisa boa, quando você assume fazer uma coisa boa, quando você quer construir uma coisa boa, quando você quer iniciar uma coisa boa, não se assuste com as dificuldades. Esteja preparado já de antemão. O início vai ser duro. Vai bater cabeça, vai ser dificílimo. Mas isso tudo é o Sidra Achra. Não deixe ele vencer. Vai com força, segue em frente. Depois que passar essa primeira fase ali, quando você está querendo fazer, e finalmente você consegue deslanchar aquele projeto, depois disso vai seguir muito mais tranquilo. Lógico que de vez em quando o Sidra Achra vai tentar impedir, mas as coisas já seguem de uma forma bem diferente. Então esteja sempre ciente. Ao começar uma coisa boa, saiba que tem dificuldades. Esteja preparado, vença essas dificuldades e você vai ver que depois disso vai ter muita bênção e muita coisa boa.